Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
E é com prazer que cá estamos para lhe trazer mais um Famílias Felizes e para isso conto com a colaboração da Milo Cordeiro. Milo, mais uma vez, muito obrigado.
Olá, Daniel, boa tarde e, se me permites, um beijinho com muito carinho, um abraço, com saudade depois de algum tempo em que pelo menos fizemos uma pausa nos diretos, não é? Nos diretos.
É verdade, é verdade.
E agora cá estamos retomando para mais um ciclo, pela graça de Deus, com alguns assuntos que continuamos a orar possam ser para inspiração e para bênção de todos aqueles que nos escutam.
Sendo que até aqui os programas podiam ser mais genéricos porque dirigiam-se a todas as famílias, nas
Exato.
Diferentes valências da família, digamos assim. Desta vez, a temática que trazes para hoje é um programa mais direcionado para os crentes, porque implica uma ligação direta entre a família, como congregação também, e a coexistência com o seu pastor e vice-versa.
Exatamente.
Não é? Deixamos também já mais para a frente, já que o gostinho, vamos fazer um teatro aqui, porque vamos às compras, vamos comprar um
pastor.
Vamos
às compras.
Mas isso fica lá mais para a frente.
É mais lá para a frente.
É só para deixar aqui um gostinho dos nossos amigos.
É isso, Daniel. Eu pensei hoje podermos juntos falar um bocadinho sobre esta figura que é o responsável eclesiástico, e porque isto, inevitavelmente, para nós que somos crentes e que temos, portanto, como princípio, portanto, fazermos parte de uma congregação, pode ser a figura do pastor, do padre, ou seja, de alguém que realmente tenha peso
na
nossa família,
um
líder espiritual. E creio que é importante, num programa como é o nosso Famílias Felizes, também poder falar um pouquinho sobre a pessoa do pastor, porque ele, sem dúvida, tem algo é algo importante para a nossa família, e também como família somos importantes ao desempenho do próprio pastor. Eu costumo dizer, já por experiência também e por alguns anos em que estive, portanto, na responsabilidade de algumas congregações, é verdade que um pastor faz uma igreja, mas também uma igreja faz um pastor. E, portanto, quando percebemos isto, tanto da parte das famílias que compõem a congregação, como da parte do pastor, ou seja, que tanto um precisa do outro, sem dúvida que crescemos em todos os aspectos, famílias mais felizes no aspecto espiritual também, nesta simbiose e nesta partilha entre o pastor e, portanto, a sua congregação.
Okay? Porque acabaste por mencionar algo que, apesar de eu compreender o que estás a querer dizer, do outro lado pode ficar algumas dúvidas, que é essa noção de que um pastor faz uma congregação, e penso que é uma noção mais abrangente, todas as pessoas conseguem compreender isto, mas também mencionaste que uma congregação também faz o pastor. O que é que tu queres dizer com isto?
A questão é esta, Daniel, e creio que exatamente foi esse o objetivo daquilo que pensei poder trazer esta tarde. Sem nos apercebermos, portanto, as nossas palavras, as nossas atitudes, inclusivamente as conversas que nós podemos ter na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, por exemplo, quando chegamos de um encontro espiritual na nossa igreja ou em algum retiro, se há uma palavra que não foi muito prudente, ou se, em vez de realçar a virtude do nosso responsável espiritual, pelo contrário, denegriu o responsável espiritual, ou fez sobressair alguma coisa que não estivesse tão bem assim. Quando eu digo que uma congregação faz o pastor, é neste sentido também. Portanto, o pastor, como alguém humano, também precisa do apoio, também precisa do alento, também precisa de uma palavra de coragem, também tem os seus desafios, também tem os seus dias menos bons, e, portanto, compreender isto é, sem dúvida, tanto o pastor como a congregação, portanto, o conjunto de famílias, deixar-se usar por Deus para sermos, no fundo, uma bênção na vida uns dos outros. E, no fundo, é isto.
Porque a Igreja de Deus acaba por ser o conjunto de ambas as partes.
Exatamente.
Não é? Os seus líderes,
Exatamente.
Líder, os seus líderes, e depois a própria congregação.
Exatamente. Eu gostaria de começar, com certeza, com o exemplo máximo e por excelência que temos daquele que foi o bom pastor e que ainda continua a ser o bom pastor, portanto, o Senhor Jesus. Eu recordo, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 10, quando o Senhor Jesus dá, portanto, toda aquela ilustração entre a porta, as ovelhas, portanto, o rebanho, o cuidado que o pastor tem pelas suas ovelhas, e em determinada altura, portanto, o Senhor Jesus diz que, portanto, no capítulo 10 do Evangelho de João e no versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu creio que é, para nós talvez se torne um bocadinho difícil de compreender como é que é possível alguém poder dar a vida por um animal. não é? Isto agora literalmente falando. Mas quando a sobrevivência, ou mesmo esta questão de afeição, e repara que não é por acaso que o Senhor Jesus usa uma ovelha como símbolo do Senhor Jesus Cristo, não é? É um animalzinho que, por princípio, não tem atitudes bruscas, não é algo que assuste, pelo contrário, é algo terno, é algo pacífico. E quando o Senhor Jesus diz aqui, eu sou o bom pastor, e todo bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, é compreendermos logo o quão disponível desde sempre Deus esteve para ir resgatar e para ir buscar, nem que fosse uma só ovelha, portanto, que se possa ter perdido, e portanto toda aquela pessoa que possa ter decidido de forma errónea no momento da sua vida, mas Deus estar sempre interessado em ir buscar, em ir recuperar essa pessoa. E repara, quando nós falamos aqui do capítulo 10 de João, recordamos também o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, onde ele fala sobre a ovelha perdida, aquela parábola que nós conhecemos, claro, em que o pastor chega, começa a contar as suas ovelhas e falta uma. E então diz que deixou as 99 no aprisco e por uma só foi fazer tudo, ou seja, esforçar-se a entregar, mesmo que fosse perder a sua vida, para salvar uma só. Ou seja, vemos aqui, Daniel, a importância que cada um de nós tem para o Senhor. Mesmo que a sociedade, pelos seus princípios entre aspas, mas pelos seus valores e também entre aspas, nem sei que palavra é que eu hei de adotar aqui.
Desvalores.
Pronto, pelas suas ideias, vai incutindo, e às vezes na vida de um jovem, na vida de uma menina, ou na vida de uma mulher ou de um homem, coisas que nós olhamos e sentimos, se calhar, não tão valorizados assim. Mas à luz e olhando referente à palavra de Deus, sem dúvida que temos esse valor precioso. E claro, recordar também, e tu conheces isto muito bem, e a maior parte dos nossos ouvintes também, o bonito Salmo 23, portanto, Davi, quando aí Davi reconhece, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E todas as imagens que aí são usadas, no sentido literal daquilo que um pastor faz, portanto, quando toma conta de um rebanho de ovelhas, Deus pegar nessa mesma imagem, nessa ilustração, e buscar tudo isso para que compreendamos esse mesmo cuidado e essa ternura que o Senhor Jesus tem por cada um de nós e pela sua igreja, no fundo pela sua igreja. Agora, Daniel, é verdade que, sem dúvida, acima de tudo, deve estar esta imagem e, portanto, este relacionamento entre nós e Deus como sendo Ele o bom pastor e o melhor pastor de todos. Mas também é verdade, e nós vemos isso na Sagrada Escritura, quando vamos a Efésios no capítulo 4, e o Senhor deixou aí alguns dons à sua igreja. Portanto, deixou aí algumas funções, algumas responsabilidades que Deus tinha como desejo e como vocação que uns e outros fossem desempenhando no seio da igreja para a bênção da própria igreja. E, por exemplo, quando vais aqui ao capítulo 4 do livro de Efésios e vais, por exemplo, ao versículo 11, diz assim: e ele mesmo, portanto o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Repara, nós aqui já dissemos isto em relação a outros assuntos que nós já tratamos em programas anteriores, mas para o surgimento da figura do pastor, do responsável eclesiástico, não é, portanto, lembrança de nenhum ser humano, nem é ideia de nenhum ser humano. Portanto, não foi alguém que um dia destes acordou, sentia-se um bocado, pronto, que não tinha nada a fazer, dizem: olha, já sei, vou ser pastor. Repara, a questão do pastor, assim como do evangelista, do profeta e todas estas vocações que o Senhor Jesus aqui deixa através do apóstolo Paulo, surgiu como vontade de Deus para realmente ser uma bênção à sua igreja, e no fundo o que é a igreja? É o conjunto de famílias. Portanto, quando trazemos, e hoje trazemos este assunto, é compreendermos que bênção é que poderá advir da parte daquele que é o responsável eclesiástico da nossa congregação para as nossas famílias e também das nossas famílias para o pastor, para o padre ou para aquele que realmente é a figura que nós temos, para o líder espiritual da nossa família, para também sermos uma bênção a esta pessoa e à sua família.
Sendo que, apesar de teres começado, portanto, a nossa conversa de hoje por aí, a verdade é que a figura do líder espiritual, se quisermos, do pastor, apenas para usar o exemplo da Bíblia, surge não porque depois seja necessária uma congregação para que ele possa ministrar, mas ao contrário, uma necessidade de que haja uma congregação, de que as famílias famílias têm um apoio mútuo e por isso precisam de um líder espiritual.
Sem dúvida. Sabes, Daniel, é assim, quando o Senhor diz que nós devemos realmente pertencer a um grupo, portanto, de famílias ou uma congregação, há muitas coisas que nós aprendemos e muitas arestas que são limadas em nós, que de outra forma não seriam se não pertencêssemos exatamente à nossa congregação. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Assim como há coisas na nossa vida que nós aprendemos, por exemplo, dentro do nosso casamento, portanto, convivendo com o nosso cônjuge e ali, portanto, falhas que vão sendo aperfeiçoadas, vão sendo mudadas, alteradas,
moldando
os caráteres. Quando o Senhor nos convida realmente a fazermos parte de uma congregação, no fundo é porque o Senhor sabe, e todos nós já experimentamos isto, porque pertencemos à congregação, portanto, às nossas igrejas, que às vezes pode haver alguma coisa que mais nos sensibiliza, mas quando eu digo mais nos sensibiliza, é no sentido negativo, que nós realmente não reagimos muito bem, ou vemos alguma coisa que achamos que não está tão bem assim, e que realmente há, por exemplo, uma incompreensão entre nós e outro membro de igreja, por exemplo, isto pode tornar difícil a nossa caminhada. Mas se houver este objetivo, e sobretudo este amor a Deus, de realmente querermos fazer a sua vontade e continuarmos nesta caminhada, apesar dos desafios, são no fundo esses mesmos desafios que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a superar, que nos ajudam a amadurecer e a nós a continuarmos na caminhada, portanto, na orientação que Deus nos deu. Agora, Daniel, também é verdade, e convém aqui dizer, não porque eu o queira dizer, mas porque a Bíblia também fala disso, mas também o quero dizer porque a Bíblia fala disso, ou seja, para ser bem percebida, o que eu quis dizer é que não sou eu que invento, portanto, é Deus que diz que devemos falar sobre isto. Sem dúvida que pode haver alguns crentes e algumas ovelhas que não têm tido um caminhar mais facilitado pelo mau desempenho também nos seus líderes espirituais. E quando nós vamos à palavra de Deus, Daniel, e já agora para algum amado irmão ou irmã que tem esta responsabilidade espiritual da sua congregação, eu creio que fazia-nos muito bem nós demorarmos muito no estudo, por exemplo, do capítulo 34 do livro de Ezequiel. Quando o Senhor aqui faz uma profecia, no fundo faz um alerta em relação àqueles que são definidos como os pastores infiéis, aqueles que não desempenham corretamente o seu papel e a sua responsabilidade em relação à sua congregação. E neste capítulo 34, por exemplo, ali do versículo 1 ao versículo 10, tu ouves o Senhor dar vários alertas em relação a estes mesmos pastores. Ele diz assim: ai dos pastores de Israel que, por exemplo, se apascentam a si mesmos. Ai daqueles que não consideram as suas ovelhas, e diz assim no versículo 4, a fraca tu não fortaleceste, a doente tu não curaste, a quebrada tu não ligaste, a desgarrada tu não tornaste a trazer e a perdida tu não buscaste. Repara, Daniel, infelizmente, e como há pouco eu dizia, e é verdade, como os responsáveis espirituais também são seres humanos, também facilmente nós podemos cair em pecado, mesmo tendo esta responsabilidade espiritual.
E muitas vezes são os mais tentados.
Ora bem, e o Senhor aqui está a alertar dizendo: cuidado que no ministério que vós tendes, na responsabilidade espiritual que vós tendes, se tendes alguns privilégios, se tendes algumas benesses, o Senhor está a dizer que as mesmas são ou existem para benefício da congregação e das ovelhas, ou seja, para cuidado, e por isso é que o Senhor aqui dá uma chamada de atenção e poderia dizer um puxão de orelhas muito grande àqueles que infelizmente vivem para si mesmos, desconsiderando a sua congregação, desconsiderando, repara, uma ovelha mais frágil, alguém que tenha mais dificuldade, alguém que precise ser visitado, por exemplo, alguém que isto ou que aquilo, portanto que tem mais necessidade. E depois diz que infelizmente por causa muitas vezes de pastores infiéis, as suas ovelhas acabam por se espalhar, acabam por se extraviar e muitas delas até por sucumbir, infelizmente. Portanto, isto é um alerta também e um conselho que o Senhor dá, portanto, aos ministros, portanto, àqueles que têm a responsabilidade espiritual das suas igrejas. E repara, Daniel, também é algo interessante, também aqui no livro de Ezequiel, agora no capítulo 22... E no versículo 26, repara o que é que diz, o que é que aconteceria também. Os seus sacerdotes, ou seja, o que é um sacerdote, no fundo é aquele que trabalha no templo, portanto que trabalha na igreja, os sacerdotes transgridem a minha lei, repara, pode ir tão longe e tão grave e tão profundo quanto isto. Não é só uma questão de desconsiderares aquela pessoa que foi para o hospital e tu não queres saber nem vais visitar. Não é só isso, pode ir mais profundo do que isso, que é, por exemplo, princípios divinos que existam na palavra de Deus e que eu como líder espiritual, em vez de estar a exaltar esses princípios, estou a escondê-los, não falo deles e se calhar até os suplanto com alguma tradição ou com alguma perspectiva humana que não é realmente uma verdade bíblica. E por isso o Senhor diz aqui, perdão, cuidado, aqueles que transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas e que não fazem distinção entre aquilo que é sagrado, aquilo que é santo e aquilo que é profano. É sem dúvida algo de muito, muito sério e, por exemplo, por isso é que quando nós vamos a 1 Pedro, o apóstolo, portanto, é usado por Deus para fazer uma chamada de atenção a como é que o ministério pastoral deva ser exercido. E então o Senhor diz aqui, portanto, em 1 Pedro, no capítulo 5, e a partir do versículo 1, diz assim: rogo, pois, aos presbíteros, portanto, àqueles que têm a responsabilidade espiritual das suas congregações, rogo entre vós, presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, que devem pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, repara, não é a melhor forma constrangir, ou seja, outra palavra de constrangir é quase abafar, ou seja, levar as pessoas a dar um passo, não tanto voluntariamente, mas por imposição, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus o quer, e depois diz, nem por sórdida ganância, ou seja, daquilo que às vezes o pastor ou o responsável eclesiástico possa ir buscar do seu ministério, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E repara, Daniel, eu creio que, sem dúvida, se aquelas passagens que vimos até agora são importantes, esta sem dúvida também o é, quando o ministro, o responsável espiritual, é chamado, portanto, é realçado, sobretudo, aquilo que vai ter mais poder no seu ministério, mais do que a sua palavra, mais do que as suas pregações, mais do que qualquer outra coisa, o Senhor diz aqui, pelo vosso exemplo. Portanto, a forma como vivem cada dia, a forma de gerir a sua própria família, a forma de agir com os seus, com a sua própria congregação, a forma como se empenha na sua congregação ou não, portanto, tudo isto vai ser sem dúvida, e no fundo é este o conselho que Deus dá, a melhor liderança espiritual de um pastor, de um responsável da congregação, é sem dúvida o seu exemplo, portanto, o seu dia-a-dia. Agora, é verdade, Daniel, que quis trazer como ressalva e como aviso esta questão da parte da Sagrada Escritura que fala aos pastores, aos responsáveis espirituais para saber gerir as famílias das suas igrejas, para saber orientá-las, mas também é verdade que quando há pouco dizíamos a congregação faz a igreja, é neste sentido é que muitas vezes nós como membro de igreja nem sabemos nem conhecemos qual é o verdadeiro papel do pastor. Às vezes podemos estar a exigir do pastor alguma coisa que nem é o seu ministério, nem a sua própria função como pastor. Ou às vezes podemos estar a exigir uma coisa e deixar de lado outra, quando essa coisa que exigimos não é essa a função dele, e a outra que deixamos de parte, isso sim era a sua função. E por isso é que, por exemplo, quando tu vais ao livro de Hebreus, no capítulo 13, eu acho isto muito, muito interessante, Hebreus capítulo 13, diz assim o apóstolo Paulo no versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias que vos guiaram, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Se por um lado, Daniel, é interessante e realmente eu acho isto extraordinário que nós possamos ter um marco na vida de alguém que um dia quando alguém de nós recorde possa ser pelo nosso exemplo de fé, ok? Pelo nosso exemplo de entrega e de ministério pastoral que tivemos nas congregações. Por outro lado também, o Senhor desafia a congregação a não nos esquecermos do pastor, a não nos esquecermos do nosso líder espiritual, a nos lembrarmos das coisas que eles ensinaram, sobretudo coisas com certeza de acordo com a palavra de Deus, e portanto nós aqui estamos a falar nesta base, ou seja, que estão claro, a pregar claro. A palavra de Deus, não é suas ideias, não é, enfim.
Quer nessa área de pastoral, quer em qualquer outra outra vertente de área pastoral,
exatamente,
não é? Mesmo
exatamente.
A nível de aconselhamento, ou que seja o que for.
E por isso é que vem o conselho no versículo 17 do capítulo 13 de Hebreus, diz assim: por isso, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com ele. E repare esta questão da submissão, vai tocar aquele aspecto que em tempos nós falávamos sobre a questão da submissão em relação da mulher em relação
e
ao seu marido.
O que é que isso significava,
isso
não é?
Mesmo, ou seja, o que é que isto quer dizer? Pois estes pastores velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós mesmos. Repara, quando o Senhor diz obedecei aos vossos guias e sede a eles submissos, com certeza, e eu vou sublinhar outra vez porque nunca é demais, esta submissão deve vir e esta obediência quando o ministro fala não a tradição, não uma ideia contrária à palavra de Deus. Mas quando o ministro está a falar a palavra de Deus, aquilo que sai da sua boca é um assim diz o Senhor, então o conselho que Deus dá à congregação é sejam obedientes, sejam submissos ao vosso pastor. Portanto, se, e porquê? Repara, porque o pastor diz aqui, vela por vós, e quando é um bom pastor, quando realmente é alguém que ama...
Quando é o pastor.
Quando é o pastor, que ama as suas a sua igreja, as suas ovelhas, sem dúvida, diz aqui, ele vela por vós como alguém que vai ter que dar contas. E se é verdade que uma igreja, também na sua postura, às famílias, a forma como nós agimos lá em casa, as conversas que nós temos em relação ao pastor da nossa igreja, ou ao padre, ou ao líder espiritual, os comentários que nós fizemos, sem dúvida que podem servir para bênção ou para maldição, o Senhor aqui está a dizer que oxalá que a vossa postura em relação ao vosso líder espiritual seja para bênção, para que ele não tenha que desempenhar o seu ministério com gemidos. Repara, pode ser tão profundo e tão forte esta questão e tão doloroso que possa haver alguns ministros que, até por realmente quererem manter a palavra de Deus como aviso, como SOS, como aquilo que deve ser preservado, possam sentir alguma atitude negativa da parte das suas congregações e pronto, e gemem e têm que zelar e trabalhar no seu ministério com muito mais dor e, portanto, com muito maior dificuldade.
Até porque o ministério de cada pastor pode ser mais ou menos facilitado consoante for a minha postura como membro da igreja, não é? Eu posso ser um facilitador,
exatamente,
ao trabalho do pastor ou posso, pelo outro lado, dificultar. Mas há algo que me preocupa, não é que me preocupa no que tu disseste,
sim.
Tu foste bem clara que não disseste, mas que me preocupa no sentido de que muitas vezes possa acontecer, é que essa submissão ao pastor da igreja, e como te falamos na palavra submissão, lembramos, é sempre daquilo que ela quer dizer,
exatamente,
à palavra de Deus, não é uma entrega total e inconsciente àquilo que é dito pelo seu líder espiritual, mas... é preocupante quando muitas vezes essa entrega e essa submissão possa nos levar a olhar para aquela pessoa como líder espiritual e nos desviarmos do verdadeiro pastor que é Jesus, não é? Ou seja, quando o meu líder espiritual passa a ser uma referência tão grande para mim que me afaste da verdadeira referência, porque de hoje para amanhã se houver uma decepção, ou se existir alguma coisa por parte daquela minha referência que de todo me venha a magoar, portanto pode abalar a minha estrutura como crente, não é?
Sem dúvida. No fundo, Daniel, é um perigo que nós, como seres humanos, todos vivemos quando fazemos parte de uma congregação. Realmente, há sempre um líder espiritual que vem mais ao encontro da nossa sensibilidade do que outro líder espiritual.
Até porque é mais carismático.
Exatamente,
ou
o que seja.
Coisa,
ou pode ser pela palavra, pela postura, enfim, por diferentes coisas. E por isso é que, e já agora, porque vem em consequência da observação que fizeste, uma das coisas que posso apreciar, portanto, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, é esta questão que de 4 ou de 5 em 5 anos há sempre a mudança do pastor na sua congregação. E porquê? E para que é isto? Exatamente também para não criar no membro esta facilidade que nós como seres humanos temos de dependermos tanto da pessoa que, como tu disseste muito bem, nós nos esqueçamos do que é que aquela pessoa representa e porque é que ela ali está. Agora...
E vice-versa,
e
né?
Vice-versa.
Se tu
para
falaste
o pastor, exatamente. Não depender tanto da sua congregação e ficar só com aquela que não tenha realmente uma visão mais ampla e se calhar até mais dolorosa, porque as mudanças custam sempre. Custam as mudanças para as congregações e a mudança para o pastor também, mas é também um crescimento. crescimento, de parte a parte, e isso faz parte do crescimento. Agora, Daniel, se calhar eu ousava dizer isto, quando verdadeiramente, independentemente do tempo em que um pastor está numa congregação, quando verdadeiramente esse pastor ama o Senhor, quando o seu ministério é baseado na palavra de Deus, eu creio que o desempenho vai ser tão extraordinário com a bênção de Deus, que esse pastor fez apenas o mais importante do ministério pastoral, que é levar todas as pessoas não aos seus pés, mas aos pés de Deus.
Claro.
E é verdade que pode acontecer, e repara, e isto custa mais quando são líderes com responsabilidade que têm grandes dificuldades ou grandes coisas de errado aconteceram na sua vida, que sem dúvida isso marca profundamente uma congregação, uma família,
claro,
enfim,
sim,
sem dúvida, pela sua própria responsabilidade e, portanto, pelo facto que todo mundo conhece e todo mundo sabia quem era quem.
E porque é a referência.
E porque, não? É a referência, sem dúvida, isso. E exatamente por isso também, sabermos depender mais do Senhor do que daquele amado irmão ou irmã que, por mais que nos ame e que queira ministrar à nossa vida espiritualmente, continua a ser um ser humano.
Claro.
Ok? Continua a ser um ser humano. Se calhar por isso, Daniel, eu achei muito interessante, e já agora íamos os dois agora a poder fazer aquele diálogo que te convidei a fazermos antes de abrirmos os microfones. Foi uma parábola que eu encontrei já aqui há uns anos, já há alguns anos, e achei muito interessante porque, infelizmente, às vezes é esta a postura da congregação, e quando eu digo congregação, digo, pronto, de um pai de família, de uma mãe, dos filhos lá em casa. O que é que nós esperamos do nosso pastor, da tal figura espiritual, o que é que nós queremos para a nossa congregação? Portanto, nós vamos agora fazer, portanto, imaginar que nós, portanto, vamos a uma loja. É verdade que um pastor não é exatamente como comprar um carro, sem dúvida, mas, no entanto, os pastores, também como os automóveis, às vezes têm vários modelos e têm vários estilos, como há pouco nós dissemos. Então, imaginar que nós vamos a uma loja e tentar realmente adquirir para a nossa congregação o pastor ideal, que seria o ideal para a nossa própria congregação.
Este pequenino teatro que nós vamos fazer aqui, mesmo radiofónico, não é? Ele, para além de dar a noção de que há realmente vários géneros de pastores, como
exatamente
falaste, vários estilos,
exato,
se quisermos até de uma forma mais profunda, pastores com mais dons em determinadas áreas,
exatamente,
do que outras áreas, é verdade que também, de alguma forma, vai caricaturar aquilo que é o nosso papel como congregação e aquilo que são as nossas expectativas,
exato,
como pastor.
Exatamente.
Então, muito bem, eu vou fazer então do senhor de loja.
Tu és o senhor da loja e eu sou a senhora que vai adquirir o pastor.
Deixa só salvaguardar aqui, por favor, este é importante. Tu vais neste momento às compras de um pastor, mas és uma senhora já casada e concretamente com um pastor.
Exatamente,
não precisas de todo comprar um pastor, é apenas para demonstrar.
Também é verdade.
Fica aqui claro.
Exatamente.
Então, muito bem. Bom dia, minha senhora, em que posso servi-la?
Olha, muito bom dia. Eu gostava muito de comprar um pastor.
Para si ou para a sua igreja?
Não, quer dizer, para a minha igreja. Como disse muito bem, antes de iniciarmos o nosso diálogo, eu já sou casada e, portanto, o pastor que venho aqui comprar é para a minha congregação.
Imagino que já traga assim uma ideia, um modelo em mente.
Olha, por acaso eu trago aqui uma recomendação do conselho da minha igreja. Portanto, eles disseram, portanto, que nós queremos um homem mais ou menos cerca dos 30 anos, culto, com alguma experiência, um bom pregador, um bom professor, que tenha uma personalidade equilibrada, seja sério, no entanto, mas com um certo sentido de humor. Seja eficiente, não muito rígido, saudável, capaz de se identificar com grupos de qualquer idade e, se possível, já agora, senhor, se não se importa, que tenha voz de tenor.
Disse com voz de tenor?
É verdade, sabe, é que nós temos poucos tenores lá no nosso coro de igreja, então dava muito jeito.
Eu já estou a ver, bem, compreendo. Realmente traz tudo ao pormenor, tem uma lista muito grande. Mas vamos fazer assim de outra maneira. Quanto é que está a pensar gastar?
Olha, o conselho de igreja disse para nós gastarmos 200, 250 euros no máximo.
Bem, eu acho que em vez de olharmos para a sua lista, é melhor começarmos a olhar, mas é para a secção de saldos.
Olha, já agora diga-me uma coisa. Quanto é que custa aquele modelo ali? E aquele ali que está na montra?
Bem, aquele ali vestido com o fato de Príncipe de Gales, é esse que está
a referir? Esse.
Bem, esse é um dos últimos modelos. Olha, ele possui um diploma em doutoramento de psicologia, tem doutoramento também em teologia, mas olha que o preço é de 4 mil euros e também é verdade que já inclui alojamento.
Ui, não, 4 mil euros, pois isso é muito dispendioso para nós. Então diga-me uma coisa, e aquele modelo ali, o outro que está mesmo ao lado?
Ah, esse sim, esse é uma compra excepcional. Tem pouco mais de 30 anos, mas tem uma excelente experiência. Olha, é entusiasta, é um bom coração. Se quer um pastor com bom coração, este é o pastor certo para si. Tem um bom repertório de sermões, bem, dois dos quais, de aproveito para lhe dizer, já foram publicados em revistas de teologia. E, claro, tem aquele penteado, como pode ver, como convém.
Ah, sim, olha, sem dúvida, parece muito interessante.
Olha, bem, não sei se está interessado neste ou não, mas aproveito já para lhe mostrar o outro que está ao lado, que é o modelo, tem 4 anos de desporto. Joga futebol, por exemplo, joga também basquetebol, voleibol e até ping-pong, imagine. E já é fornecido com equipamento esportivo completo.
Ah, mas que físico, realmente a gente olha, que ele deve pesar para aí que uns 90 quilos.
Ah, pois, realmente pesa. Mas também lhe digo, leva muito pelo seu dinheiro. Se levar este, e penso só que ele poderá fazer pelos vossos jovens.
Ai, formidável, formidável. Ai, agora é que falou uma coisa importante. Mas já agora, como é que é ele como pregador?
Bem. Tenho que admitir que essa não é a sua especialidade. Ah. Ele não tem esse dom assim bem desenvolvido. Mas também não pode querer bons sermões, mais um programa de atletismo, para tudo isso para a sua igreja, não é?
Pois.
Temos que, a vez, tem que ver aqui algumas escolhas.
Sim, realmente acho que não, mas pois está bem. Está bem.
Bem, deixe-me mostrar-lhe então este. Quero que fique com a ideia completa de tudo aquilo que temos. Agora sim, quer um pregador? Então eu vou-lhe mostrar este. Este é um verdadeiro pregador. Todos os seus sermões são fantásticos, bem documentados, coloca até algum humor, anedotas copiosas nos seus sermões, e todos estão divididos em 3 partes distintas, como convém. E olhe, o preço está dentro daquilo que são as suas expectativas, apenas por 205 euros.
205 euros? Ai, não, olha, então, mas ele usa óculos com lentes fortíssimas.
Bem, mas olha, isto é tudo uma questão de preço. Por mais 55 euros, e nós arranjamos o mesmo pastor, mas agora com lentes de contacto.
Não sei. Ele pode estudar demais, sabe? Nós não queremos um pastor que fique no seu escritório o tempo todo. Não sei.
Estou a compreender. Não está fácil, mas nós temos vários modelos para todos os gostos. Então, e este ministro aqui? Tem experiência administrativa, foi treinado para operações comerciais, é um adepto de todos os tipos de conselho e consegue terminar todo o seu trabalho até às 11h30 da manhã. É um homem que, com certeza, revitalizará toda a sua igreja.
Revitalizar a igreja? Oh, senhor, mas eu não tenho muita certeza que a minha igreja queira ser revitalizada, sabe? Não tem algo assim menos revolucionário?
Estou a ver que o seu tipo é assim mais tipo assistente social. Mas olha, temos aqui este pastor.
Este pastor? Um pastor de barba? Credo, não. A irmã Telvina, coitadinha, ela nunca iria admitir tal hipótese.
Bem, o nosso catálogo não fica por aqui. Então e este aqui? Forte, este é bem forte a aconselhar. Muito compassivo. Olhe, quer um pastor paciente? Este é um pastor paciente. Olha, é muito bom, por exemplo, para aquelas pessoas com problemas.
Ai, problemas. Toda a gente na minha igreja sabe que tem problemas, mas ele talvez depois não vá sair para visitar as outras pessoas, ou os novos, sabe? É que nós precisamos, no fundo, é de um pastor que faça muitas visitas, porque nós não temos tempo, somos pessoas muito ocupadas.
Eu já estou a ver qual é o estilo da minha amiga. Já estou a compreender. Desejo um ministro que faça tudo bem feito.
Ei.
Como se diz, bom e barato.
Ah, é isso mesmo. Então, mas diga-me, não tem alguém desse género?
É assim, confesso que em primeira mão, assim no vinho, é mais difícil. Mas deixe-me lá pensar. Olha, já sei. No nosso quarto, ali das arrumações, por isso não está aqui à mostra, temos um pastor que foi trocado a semana passada. É um homem excelente, no meu ponto de vista. Mas avariou após 3 anos de serviço, sabe? Se não se importar de levar um modelo em segunda mão, podemos vendê-lo a um preço mais reduzido.
Bem, sabe, é assim, nós esperávamos encontrar alguém novo, novinho em folha. É que nós acabamos de redecorar a igreja e queríamos um ministro novinho, para condizer com a igreja, está a ver?
Claro, mas isto é tudo uma questão de jeito. E se nós lhe dermos assim um jeitinho, um arrumo exterior, assim uma reparação, dou-lhe um novo fato, ele ficará assim como se estivesse acabado de desembalar. Ninguém vai perceber. Deixe-me trazê-lo para si e vai ver.
Está bem, está bem. Ai, francamente, isto de ir às compras de pastores é uma coisa sem dúvida exaustiva. É tão difícil encontrar algo que realmente valha o nosso dinheiro. Olhe já agora, senhor, diga-me só uma coisa. Estou preocupada. E se este pastor não agradar à minha congregação?
Bem, depois de tudo aquilo que me disse, eu só posso me comprometer consigo desta maneira. Se após 6 meses este pastor que lhe estou a preparar não lhe agradar, acredito que lhe vamos enviar, em vez de um pastor, olhe, uma congregação novinha em folha. E isto para o resto do ano. Isto geralmente resolve quase todos os problemas.
Sem dúvida. Daniel, obrigada. Eu creio
muito
que
bom,
foi uma, é uma parábola, com certeza, que aqui foi, em alguns aspectos, se calhar, levado ao exagero. Mas não deixa também de realçar alguns pontos e algumas sensibilidades que às vezes podem haver nas diferentes congregações, não é? Chega um ministro novo, chega alguém que vai ter esta nova responsabilidade e nós idealizamos, imaginamos, consoante as diferentes dificuldades que nós temos na nossa congregação, que este ou aquele pastor possa vir ao encontro
sobretudo
daquilo que nós precisamos.
Sobretudo, por exemplo, visitarmos outras congregações e, naturalmente, começarmos a fazer comparações, não é?
Exatamente, exatamente. E também, e depois pode ocorrer, é exatamente porque na nossa própria congregação, após X tempo, possa mudar um ou outro ministro em relação ao outro que agora entrou, nós próprios começarmos a fazer as tais comparações, os tais desejos. Mas sabes, Daniel, por um lado, o que eu acho mais interessante nesta parábola é que, e realmente com tanto detalhe, o que o senhor da loja viu que seria necessário fazer é que, se nenhum pastor estivesse à altura, muda-se a congregação para ver se pelo menos facilita o trabalho do pastor, que nunca estava perfeito para o fim que era pedido. Mas sobretudo a realçar é esta questão, Daniel. Nós nem sempre percebemos esta tal função do pastor ou a função do membro na sua igreja, da família na sua congregação em relação ao pastor. Quando, por exemplo, há pouco nós íamos ao capítulo 4 de Efésios, que diz que realmente o Senhor colocou uns para evangelistas, para profetas e outros para pastores, o apóstolo Paulo está a realçar qual é o objetivo de todos estes dons no seio da igreja. E repara, o objetivo é o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o que é que isto quer dizer? É que em todas as vertentes e na nossa diferente caminhada como membros de igreja, sejamos chefes de família, a mãe da casa, os filhos, todos nós nos aperfeiçoemos, ou seja, cresçamos à semelhança de Jesus e, portanto, do seu caráter.
Esse é o nosso modelo.
Esse é o modelo, é o objetivo. E então, qual é o porquê que o Senhor envia então os evangelistas, os profetas e os pastores? É para conseguirem este objetivo, mas depois o versículo 12 diz-nos como é que este objetivo pode ser atingido e diz: desempenhando o serviço do próprio membro. Ou seja, o que é que o pastor vai fazer na igreja? Não vai fazer o trabalho do membro. E repara que nesta parábola que nós lemos, tu chegaste à conclusão como vendedor, entre aspas, que disseste assim: ah, afinal percebi, o que você quer é o pastor que faça tudo o que vós não quereis fazer ou que não podeis fazer, porque a senhora dizia que nós estávamos muito ocupados, temos muitas coisas, então o pastor tem que fazer tudo. E às vezes, e agora vamos dizer baixinho, porque ninguém nos vai ouvir, às vezes nós até dizemos assim: pois, mas se o pastor é pago, também estar lá é para fazer alguma coisa, não é? Ainda descarregamos mais a nossa consciência e aliviamos-nos mais de uma responsabilidade que nós sabemos que devemos ter como membro de igreja, justificando-nos com estas coisas. E repara, Daniel, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que coloca o pastor na igreja com o objetivo de aperfeiçoar os membros. Mas como é que eles serão aperfeiçoados? Desempenhando o seu próprio serviço, ou seja, todos nós devemos ter o nosso tal ministério pessoal, ou seja, o partilhar a palavra não tem que ser só de um púlpito, nós não temos que ser,
claro,
todos pregadores e todos pastores para partilhar a palavra de Deus, mal vai se assim for, não é? No nosso dia-a-dia, o saber partilhar esta palavra, esta boa nova, esta mensagem que um dia aqueceu os nossos corações e que faz sentido à nossa vida, isto é desempenhar o nosso ministério, como maridos, como esposas, como filhos na nossa casa, entre os próprios membros da,
claro,
família. Portanto, isto é o nosso, deve ser o nosso desempenho. E depois repara qual é a consequência, e o livro de Efésios diz isso, portanto, para edificar o corpo de Cristo. E sabes, Daniel, isto faz-me pensar, porque é que cada vez mais, e é uma realidade, é verdade que o tempo não está fácil. Quando eu digo o tempo, eu digo as coisas,
as circunstâncias
da vida, né, espirituais e tudo isso, que leva realmente a uma grande luta diária. Mas muitas vezes esta edificação da igreja não é sentida, porque a igreja possivelmente está a tirar para o pastor, para um responsável eclesiástico, e quando eu digo igreja, agora deixa-me dizer as famílias, porque não têm tempo para se concentrarem nas coisas de Deus e viverem para as coisas de Deus, porque o mundo engole-nos, porque o dia-a-dia engole-nos, porque realmente nós temos muita coisa e corremos todos os dias de um dia para o outro, possivelmente esta edificação não está a ser sentida a nível pessoal ou congregacional, porque nós não temos recebido como bênção da parte do líder espiritual da nossa igreja, aquilo que o Senhor diz que ele deva ser para a nossa igreja, ou seja, o que é? É aquele que vai potenciar, que nos vai ajudar a desempenharmos melhor os dons e as vocações que Deus
é
nos
deu. É aquela noção bíblica de sermos cada um de nós o sal da terra, né? A luz do mundo e o sal da terra.
O sacerdócio real.
Claro.
Exatamente.
É esse mistério pessoal.
Exatamente.
Sendo que há outra coisa que acabaste de não mencionar, apesar de estar subjacente àquilo que disseste, que tem a ver com a nossa comunhão pessoal.
Exato.
Diária com Deus.
Uhum.
Porque aquela noção de estarmos com Deus apenas uma vez por semana,
uhum,
não é?
Uhum.
Esperamos que o pastor ou a igreja nos dê o alimento que nós abdicamos de comer toda a semana. Isso também faz, influencia a forma como eu vejo a música que é cantada na igreja.
Exatamente.
A forma como eu olho para a pregação. Muitas vezes podemos dizer, ai, o pastor hoje não me disse nada.
Exato.
A pregação hoje não me disse
Exato.
Nada. Então, mas bebi eu durante toda
Ora
a semana,
bem.
Mantive o
Ora
contacto
bem.
Com Deus. Estava disponível eu,
uhum.
tinha o meu espírito disponível
uhum.
para ouvir o que Deus tinha para me
Exatamente.
Dizer através daquela mensagem.
E é isso mesmo, Daniel. Muitas vezes podemos ter estas expressões, olha, hoje eu saí vazia, saí, portanto, como é que é? Entrei sem nada e saí vazia, por exemplo, depois da manhã na nossa congregação. Mas é isso mesmo que nós muitas vezes não temos consciência. O nosso coração estará mais ou menos preparado para receber a palavra de Deus dependendo da preparação que eu lhe fiz ao longo da semana. Não é só um dia na semana que vai fazer a diferença na minha vida. É verdade que, pela graça de Deus, há homens e mulheres inspirados por Deus, que são usados por Deus nessa altura para nos enviar uma mensagem, um alerta, uma palavra que vai ser de bênção à nossa vida e por isso é que não devemos de deixar de ir à igreja, porque realmente é para ouvir a palavra do Senhor. Mas essa mesma palavra vai ter o peso maior ou menor, consoante aquilo que eu fui preparando o meu coração para esse encontro
claro.
Em que eu tenho como família, como congregação.
E também assim serei uma bênção para o resto da congregação,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Não é apenas o pastor que pode ser uma bênção para aquela
Ora
congregação,
bem.
Mas as minhas experiências ao longo da semana, o meu estudo ao longo da semana, as minhas convivências com Deus,
Exato.
Podem ser uma bênção para um irmão
Ora
que desabafa
bem.
Comigo, que está
Ora
comigo.
Bem. Sem dúvida.
O que seriam das nossas igrejas se todos nós, salvando as respectivas medidas, porque há funções diferentes, para cada pessoa, e é assim que as igrejas estão organizadas pelo mundo inteiro, e como Deus também as organizou, mas se todos nós fôssemos o pastor, não é?
Exatamente.
Não com a função de líder, porque
Exato.
Não podemos ser todos o líder espiritual, mas com essa função de sermos nós o sal para o nosso
bem.
Irmão que está ao nosso lado.
Repara, Daniel, quando há pouco disseste, não seremos todos o líder espiritual, pelo menos de uma congregação.
Claro.
Mas tu, por exemplo, na tua casa, como marido, como esposo, és o líder espiritual da tua casa, a mãe em relação aos seus filhos, os filhos possivelmente em relação a algum vizinho, algum conhecido, algum amiguinho, ou seja, no fundo é a tal questão do ministério que todos nós devemos de exercer ao longo da nossa vida e do nosso dia-a-dia, desta responsabilidade que Deus nos entrega, de uma função diferente, é verdade, daquela do pastor, portanto que é nomeado e portanto que é escolhido e que se prepara a nível de teologia para poder ser realmente essa referência e essa orientação e esse amigo que nos ajuda a nos orientar na palavra, mas acima de tudo este grande desafio que vem da parte de Deus a todos nós. E por isso, Daniel, no fundo o objetivo desta nossa conversa hoje, como bênção para as famílias, é que, como dizia alguém, a maior ajuda que um pastor pode dar à sua congregação é ensiná-los a trabalhar para Deus e não a depender dele, mas a depender de Deus.
Claro.
Ou seja, a maior ajuda que nós podemos ter de um líder espiritual é quando ele nos leva a compreender, como famílias, que precisamos daquilo, como tu disseste, de todos os dias estarmos com Deus, de todos os dias buscarmos o Senhor na nossa própria casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, porque é verdade que até podemos ter a infelicidade de termos um pastor infiel, um pastor que realmente não esteja a exercer o seu ministério pastoral de acordo com aquilo que são os princípios bíblicos, mas também é verdade que naquele capítulo 34, quando há pouco fazíamos referência do livro de Ezequiel, quando o Senhor dizia, ai de vós pastores infiéis, depois o Senhor também dá o consolo. Ele diz, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas, eu mesmo as vou buscar, eu mesmo como pastor vou buscar o meu rebanho, aquelas que estão dispersas, e vou acolhê-las para mim. Se há algum ouvinte, se há algum amigo que pode ter tido uma grande desilusão e portanto porque não estamos livres disso.
Claro.
De realmente ter visto que uma ou outra pessoa não foi a referência que deveria ter sido como, portanto, líder espiritual na sua própria vida, também isto não é escusa ou justificativa para que nós peguemos neste livro que um dia amamos e um dia fizemos dele a nossa base de vida e colocá-la à parte para dizer, olha, porque aquele pastor é isto, ou porque aquele ancião é aquilo, ou porque realmente aquela referência fez ou isto, aquela coisa que deixou muito a desejar. E eu creio que, sobretudo, Daniel, é nós termos esta consciência de que realmente o Senhor tem um só aprisco. E quando nós vamos àquela parábola que há pouco nós fazíamos referência, ele diz, eu tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, mas a todas as vou buscar. Ou seja, num aprisco que está fundamentado e baseado num assim diz o Senhor, portanto na palavra de Deus, e todos nós compreendermos isto, Daniel, Deus nos quer usar, Deus quer que sejamos esta bênção, e seremos esta bênção na vida da nossa família, no nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com os nossos conhecidos, com os nossos familiares, claro, na nossa congregação, se percebermos também qual é a verdadeira função do pastor, que sem dúvida ele será uma bênção para as famílias da sua igreja, e agora para todos os queridos que têm realmente esta responsabilidade de irem buscar à palavra de Deus o ensino. E já agora, Daniel, há um versículo, estou-me a lembrar agora, que eu sempre apreciei muito também. Em determinada altura, o apóstolo Paulo diz que muitas vezes nós devíamos de ser como os de Bereia. E quem eram os de Bereia? Os de Bereia eram...
Desconfiados.
Isso, eram aqueles, mas é no bom sentido. Claro. Eram aqueles que ouviam palavras sobre o reino eterno, portanto sobre as verdades de Deus, e depois não iam para casa a dizer, pronto, olha, foi bom que eu ouvi, pois se calhar isto é verdade, não sei, mas se calhar é. O que é que diz? Os de Bereia, que povo era este? Eram aqueles que iam à sua casa, depois abriam a Sagrada Escritura e iam ver se aquilo que tinham ouvido estava de acordo com aquilo que dizia a Sagrada Escritura. E creio que, Daniel, o maior desafio que eu deixo para as famílias, para elas serem verdadeiramente felizes, porque é esse o nosso objetivo todos nós, é não sermos, claro, pessoas que agora por tudo e por nada andamos desconfiando de todos e uns dos outros, mas que sejamos aqueles que tenhamos um conhecimento de Deus tão profundo, porque lemos a sua palavra, porque dele dependemos.
Porque esse conhecimento passa a ser nosso.
Isso,
já não é o já não é o conhecimento do pastor,
exatamente,
mas é o nosso conhecimento.
Mas
é a diferença entre acreditar em Deus ou acreditar naqueles que falam dele,
né?
Independentemente de ser o ancião, ser o diácono, ser o pastor, ser o padre, seja o que for.
E se calhar por isso surge esta ideia também não menos solene, é que se eu for esse que tem este conhecimento da palavra de Deus, até quem sabe, Deus me possa usar para eu ir ao líder espiritual da minha igreja e dizer, pastor, ou senhor padre, será que aquilo, recorda-se, falou isto assim, assim, mas olha, eu
será
fui
que eu
ler...
compreendi bem?
Isso, será
que disse aquilo? Será que eu compreendo o que
isso.
disse? É porque eu fui ver e entendi desta maneira.
E o que está lá escrito não é assim.
Isso é feito sempre de uma forma particular,
certeza,
já agora.
Com certeza.
Não é sem dúvida,
não é para fazer do púlpito, nem fazer disto. Mas repara, mas para dar a entender que realmente.
Para não ferir a autoridade.
Ora bem, esta responsabilidade de conhecimento bíblico, Deus nos pede de cada um de nós a nível individual. E portanto. Quando eu, portanto, dava como título para a emissão desta tarde o pastor e a nossa família, não esquecer que devemos orar todos uns pelos outros. O pastor seguramente pela sua congregação, a sua congregação pelo seu pastor e, no fundo, buscando todos nós ajudar-nos
mutuamente
para
claro.
A edificação da nossa
porque
igreja.
Isso é que é o tal corpo da igreja.
Exatamente. No desempenho das nossas determinadas
Eu queria
funções.
Mesmo terminar, nós até já passámos ligeiramente o tempo, mas acho que era importante falar da noção de aprisco, porque tu falaste da perspectiva do pastor, da perspectiva da congregação,
Sim.
que é a nossa perspectiva como famílias, não é, no enquadramento deste programa, mas muitas vezes, e tu falaste o que era, por exemplo, estar dentro do aprisco, estar dentro da igreja, e muitas vezes podemos ter a noção, porque pertencemos à congregação A ou B
Sim.
ou C, que estamos dentro do aprisco, mas podemos estar dentro da igreja e sermos nós a ovelha perdida, não é?
Sem dúvida.
Essa noção de aprisco é a noção de que estamos com Deus, estamos no seio de Jesus, estamos querendo todos os dias moldar o nosso caráter, como falavas no princípio,
Exatamente.
À imagem e semelhança de Jesus.
E daí, como tu dizias, e muito bem, se nós conhecermos a voz do pastor, se nós conhecermos a palavra do pastor, nós perceberemos se estamos no seu aprisco ou não.
É.
Se somos uma ovelha errante, perdida, uma dracma, uma ovelha, enfim, o filho pródigo, o que seja, ou então se somos aqueles que verdadeiramente não nos distanciamos do bom pastor e temos o tal desempenho que deveremos ter como ovelhas para a bênção na vida dos outros também, pela graça
claro.
De Deus.
Mas eu penso que basta cada um de nós olhar para si e perceber que tipo de escolhas faz diariamente.
Sem dúvida. O Espírito de Deus perturba e mostra
logo
isso.
Se estou somos ou não dentro do aprisco.
Sem dúvida.
Obrigado mais uma vez, Milu. Um beijinho muito,
Daniel,
grande.
E
olha,
até
foi
para
bom
a
contracenar contigo.
Não é?
Foi muito engraçado.
Então, não nos vamos esquecer disto, não exijamos tanto.
Eu vou...
Ou há melhor, se calhar digo isso, exijamos de nós para vermos se estamos de acordo com aquilo que conhecemos da palavra de Deus.
Aproximemos da luz de Jesus para ver as nossas imperfeições.
Isso.
Quero confessar que foi um momento muito hilariante hoje aqui contigo, digamos, até na preparação do texto, antes mesmo de o lermos em direto. Assim, a primeira vez que eu me confrontei com o texto foi realmente muito engraçado. Espero que tenha divertido também os nossos ouvintes. Só dizer que se por acaso apenas apanhou este programa a meio, que pode ouvi-lo na íntegra, portanto, no podcast da rádio, em radio.rcs.pt, no separador que diz podcast, escolher Famílias Felizes e então poder ouvir não só este, mas todos os outros programas que estão para trás. Milu, um beijinho.
Um beijinho
muito
até
grande
para a semana.
Quanto a si que está desse lado, continue na companhia da RCS.
Famílias Felizes com Milu Cordeiro.